de pé e dizer qual é, pode dizer o nome, olá, eu sou, eu não sei, tá?
Venho, boa tarde, bom. Emília. Se é para falar, eu vi um programa na televisão como a acupuntura, se fosse por um verdadeiro médico, se fosse a nível mesmo de medicina, que não era um perigo fazê-lo. Será verdade?
Boa pergunta. Mais uma pergunta. Tem aqui esta senhora. Espera aí, espera aí. Tem que ser com o microfone. Calma. Faz a senhora que tem o microfone.
Senhor padre, eu queria perguntar o seguinte. Eu tenho uma filha que tem derramado muitas lágrimas. E não tenho, pronto, felizmente eu continuo a rezar, não é uma ilha rápida.
Qual é a pergunta?
A pergunta é o seguinte, eu tenho falado com vários sacerdotes e alguns dizem-me assim, mas afinal o que é que a senhora quer? Quer separá-los? Que eles vivem juntos? Claro que eu fico na interrogação.
Qual é a pergunta?
A pergunta é se é ou não, se Deus gosta ou não da vida dela, ela está a viver... Com um homem.
E ela casou com ele?
Não casou, nem quer casar.
Pronto, são os dois solteiros, é?
Os dois solteiros.
Pronto, está certo. Então vou responder. A primeira pergunta, a história da acupuntura. A acupuntura implica cair no pecado da superstição? Ou não? Neste caso seria da magia, confiar numa força. Hein? Aqui é preciso distinguir. Primeiro é, está demonstrado, do ponto de vista médico... que a acupuntura tem uma certa eficácia natural. Está demonstrado, do ponto de vista médico, que a acupuntura tem uma certa eficácia natural. Porquê? Eu não sou médico, mas explico brevemente. Porque o nosso sistema nervoso funciona com impulsos, digamos, elétricos. E a acupuntura interfere, digamos assim, neste mecanismo. E é pelo sistema nervoso que nós sentimos a dor. Se os nervos não estiverem a funcionar, nós não sentimos dor. E, portanto, em alguns casos, a acupuntura ajuda como analgésico. E isto está demonstrado do ponto de vista clínico. E, por isso, é aceito como uma terapia com validade científica. Agora, isto não significa que funciona sempre, como eu disse... Funciona mais ou menos. E em alguns casos. Há outros que não faz nada. Né? Pronto. Mas isso é tudo o que há para dizer sobre a acupuntura? Não. A acupuntura vem do Oriente. E o que é que acontece? A visão do homem, dos povos orientais, Índia, China, etc., etc., tem muitas coisas completamente erradas. Estão a milhas. Que nós somos meridianos de energia e que há pontos de energia, e etc. E... em muitos destes casos, a acupuntura funciona, nós sabemos porquê, por isto que eu expliquei. Mas, se calhar, eles dão... Ou há uma explicação tradicional que justifica a eficácia da acupuntura que não é verdadeira, que é um disparate. Nós não somos energias, nem pontos de energias, etc. Mas temos um sistema nervoso que funciona com impulsos elétricos, etc. E que, espetar as agulhas, interfere na percepção da dor. E, portanto, tem um certo efeito analgésico. Se eu souber isto e usar a acupuntura assim à superstição, não. Se eu começar a achar que nós somos energias e chakras e não sei o quê, descarrilo. Não é? Porque Deus nunca nos disse isso. Percebe-se? Portanto, não pode comprar o pacote todo. Às vezes vem a acupuntura e com a acupuntura vem a antropologia oriental. A antropologia oriental não é aceitável para um católico. Pronto. Segunda questão. Uma pessoa que vive com outra com a qual não está casada. O que é que eu faço? Está certo? Não está certo? Deus quer? Deus não quer? Deus não quer. Deus não quer. Objetivamente, estão num pecado chamar-se-ia concubinato. Já ninguém sabe o nome. Que significa pessoas que convivem maritalmente, estavelmente. Se fosse só um ato, se fosse vão sair à noite e depois... têm relações, etc. Isso seria fornicação. São tudo pecados graves contra o sexto mandamento da lei de Deus. Mas se não foi só uma saída à noite com a namorada, se foi, foram viver juntos, é uma espécie de um pecado estável. De armas e de bagagens. Toda armas e bagagens no pecado. Pecado grave contra o sexto mandamento da lei de Deus. Os mandamentos da lei de Deus são, por assim dizer, os mínimos olímpicos para nós podermos entrar na vida eterna. Quem não vive os mandamentos não entra no céu. Quem é que ensinou isto? Jesus de Nazaré. Uma vez, um jovem veio ter com Jesus, bom mestre, o que é preciso para entrar na vida eterna? E Jesus, o que é que lhe respondeu? Tu sabes os mandamentos. Não mates, não roubes. Começou a fazer a lista. Portanto, o mínimo é esse. Não é o máximo, é o mínimo. O mínimo é... E isso, no fundo, nos diz um pouco quais é que são as matérias graves. O que é pecado mortal, o que é que não é mortal. Ah, e agora, no seu caso, se bem que não é bom, eu não queria perguntas muito... Não é preciso dizer que é do filho, que é do tio, não interessa a ninguém. Não é? É melhor perguntar em genérico. Seu padre, num caso assim... Pronto. Nestes casos, o que é que nós devemos fazer? E todos nós temos família, primos, tios, há sempre alguém que ou que está casado e depois divorciou-se civilmente e juntou-se com mais alguém, etc. O que é que eu faço? Não é? Eu devo fazer o melhor que posso para ajudar esses meus irmãos com muito amor e com muita verdade. São os dois ingredientes que nos levam ao céu. Amor sem verdade não nos leva ao céu. Ah, coitadinho, festinhas, festinhas, mas depois não me diz que eu tenho que sair do pecado. É um amor bem pequenino, não é muito amor. É? Depois, ter razão sem compaixão também não serve de muito. É? Não podes, não podes, não podes, nunca mais cá vem jantar. Isso também não ajuda ninguém a aproximar-se de Deus. Não chega a ter razão. É preciso amor, compaixão, paciência, mansidão, doçura e verdade. Como Deus fez connosco. Jesus também nos disse a verdade. E às vezes disse umas coisas que nós, as pessoas não queriam ouvir. Com muito amor. E portanto, e rezar. Não é? Há coisas que dependem de nós. As que dependem de nós, devemos fazê-las. Há coisas que não dependem de nós. Ah, ele já tem 30 anos e está a trabalhar noutra cidade. Agora já está, agora já não tem, agora é mãe dele, mas ele já não tem 5 anos. Já tem 30. Agora é rezar. Agora é rezar muito. Se ele tivesse 15, aí ainda podia fazer qualquer coisa. Mas onde pode fazer muito é quando ele tem 5. Aí é que tem que educá-lo bem. Há problemas que, no fundo, a verdade é dura de dizer. É, olha, não o educou. E agora passaram 20 anos e agora vai tarde. E não se educa num dia. Pronto, mas a culpa não é só dos pais. É também do mundo em que vivemos que nos afasta de Deus. Não é? Porque as pessoas dizem, ah, seu padre, mas eu ensinei ao meu filho como eu fui ensinado. Catequese, a rezar o terço. E eles agora não querem nada. Só vai para as festas, internet... Anda aí com os amigos e não quer saber de nada. Pronto, fez o que estava certo, fez muito bem em dar-lhe uma boa educação, etc, etc. Eu costumo dizer aos pais que a partir aí dos 14, 15 anos é preciso muito jeitinho. Porquê? Porque é aquela fase estúpida em que eles andam um bocado rebeldes e fazem o contrário que a gente diz. A partir dos 14 anos interessa convencer mais do que obrigar. Interessa pô-los a pensar. Como é que a gente os põe a pensar? Com boas perguntas. Com boas conversas. Com boas conversas. Olha, tu fazes isso com a tua namorada e o que é que vais ensinar às tuas filhas? Uma boa pergunta vale mais do que põe a pensar. E às vezes até é bom brincar. Né? Por exemplo, ah, tens que ir à missa, tens que... Ele não quer. Né? Às vezes o melhor é até brincar com a situação e dizer, olha, estive a pensar e a partir de agora estás proibido de ir à missa. E ele vai-se rir. Ele vai-se rir e vai ficar a pensar. Estás proibido de ir à missa. Ouviste bem? E ele vai ficar com cara de vaso a pensar. É, de facto, sou um bocado estúpido. Faço tudo o contrário que a minha mãe diz. E isto é bom. Isto é bom. E temos que pedir ajuda a Jesus na oração que nos dê esta graça de, no fundo, conseguir verdadeiramente ajudar os outros. Tornar a verdade amável. Dizer as coisas de maneira a que caiam bem. E eu noto que nas relações familiares o que falha muito é isto. É que a gente implica uns com os outros e desentende-se e pronto. E está tudo estragado. Pronto. Portanto, e depois, é como tudo. É preciso também não dar o xarope todo numa tarde. Nós, às vezes, os pais, não é? Com boa intenção, agora vais-me ouvir isto, isto e aquilo, e até. É, já. Tem que ser com jeitinho. Tem que ser com jeitinho. Gota a gota, colher a colher, com jeitinho. Porquê? Porque se cria uma indisposição, se ele já não nos pode aturar, se ele já não nos pode ouvir, já não há nada que a gente diga que entre naquele coração. Portanto, mais vale ir com calma, com jeitinho, ser amigo, interessar-me. Mesmo que ele esteja a fazer o que eu não quero, mesmo que ele esteja a portar mal, etc. Agora, se me disser, ah, mas eles estão em minha casa, então ele não deve deixar, a casa é sua, não é dele. Ah, mas eles estão noutra cidade, em Viseu, e têm um apartamento, aí o que é que vai fazer? Vai o prender? Não pode. Não é? Reze, 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 reze. E seja amiga dele, dentro do possível. Ser amigo não significa concordar com o pecado. Significa querer o bem do outro, interessar-me pelo outro. E Jesus foi tantas vezes almoçar à casa dos pecadores. E não foi para bater palmas ao pecado. Nós temos que fazer esta distinção entre o pecado e o pecador. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Nós, às vezes, embrulhamos tudo e metemos tudo no mesmo saco. E damos um pontapé no pecado e no pecador. E Deus não quer isso. Ou então, às vezes, damos um abraço no pecador e no pecado. E Deus também não quer isso. Certo? Pronto. Mais duas perguntas.
Olá, boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, deixe-me dizer que teve uma homilia muito bonita. E a minha pergunta é... Quem mata fisicamente o homem? Se é Satanás, então Satanás matou fisicamente Jesus. E se é Deus, porque é que mata a sua própria criatura?
Certo. Boa pergunta.
Boa tarde. Gostava de saber qual é a opinião da Igreja Católica sobre a hipnose clínica. Eu, sendo uma católica praticante, posso exercer a hipnose clínica para ajudar as pessoas?
Boa pergunta. Então, a primeira pergunta acerca da morte. Quem é que mata? Se é o demónio, se não é, etc. Então, Deus revelou-nos que criou-nos à sua imagem e semelhança. E nós nascemos, no sentido, o homem, no projeto inicial de Deus, estava num estado de comunhão com Deus. Os primeiros capítulos do livro do Gênesis, o início da Bíblia. Nós estávamos em comunhão, em amizade, ligados espiritualmente a Deus. E por estarmos ligados espiritualmente a Deus, não morríamos. Não morríamos. E a morte surge quando? Surge como uma das consequências, podemos dizer, a mais salgada, do pecado original. Foi pelo pecado que nós rompemos a nossa comunhão com Deus, ficámos separados de Deus e tanto desligados, digamos, da fonte da vida, que é Deus, morremos não só espiritualmente, mas também passámos a morrer fisicamente. Não morreu só a nossa alma quando se separou de Deus, mas o nosso corpo passou a morrer também. Portanto, São Paulo diz nas suas cartas que a morte é o salário do pecado, ou seja, é a consequência do pecado. O demónio, Jesus diz, é homicida desde o início, está ligado a isto no sentido em que foi ele que induziu o homem ao pecado. Ele não é a causa direta da morte, mas podemos dizer é a causa indireta. Porque ele é uma das causas do pecado. Ele tentou o homem ao pecado. Mas a verdadeira causa é a nossa liberdade. Nós pecamos porque quisemos. E esse ato da nossa vontade, essa decisão contra Deus, separou-nos de Deus e, separados de Deus, morremos espiritualmente e também fisicamente. Mas, a boa notícia, eu se calhar não insisti muito nisto, mas vai chegar um dia em que, ponto final no pecado, ponto final na morte. São Paulo também diz, onde está a morte, a tua vitória? E nós já temos provas de que isso vai acontecer. O que é que aconteceu? O que é que celebramos hoje, que é domingo? Jesus venceu e um dia o meu corpo e o teu vão ressuscitar. E não vai haver mais pecado, nem morte, nem lágrimas, como diz o Apocalipse. Isso é o que nós esperamos, os novos céus e a nova terra. aí já não vai ser mais preciso encontros de cura e libertação. É verdade. É bom. Já não vai haver tribunais, nem hospitais, nem médicos, nem juízes, nem polícias. Não vai ser preciso. Nós esperamos isso. É muito importante nunca esquecermos isto. Pronto. Segunda questão. O que é que a Igreja diz sobre a hipnose clínica? Eu vou ser sincero, não faço a menor ideia. Portanto, não me vou pôr aqui a inventar. Teria que estudar, peço desculpa à minha irmã, mas teria que estudar a questão com alguma calma para não dizer disparates. De qualquer maneira, vou dizer algumas coisas que estão ligadas com esse tema. Há alguns psicólogos e psiquiatras que praticam uma espécie de psicologia esotérica. E no fundo, entram em práticas supersticiosas. Acreditam na reencarnação, etc, etc. Professores famosos, nomes famosos que estão na internet e que dão aulas em hospitais e etc, que entram em psicologia transpessoal, coisas desse género. Isso eu sei que é mau. Isso eu já sei que é mau. Agora, a hipnose clínica, tenho a certeza, teria que estudar com mais calma. E eu sei que eles usam hipnose nesses casos, na psicologia transpessoal, etc. Portanto, há algumas coisas eu já sei que é mau. Outras, só em si a hipnose clínica, o que é que eu tenho a dizer? Não sei. Teria que estudar com calma, portanto não posso dizer muito mais que isto. Mas, como sugestão, digo, vale a pena estudar isto com alguma prudência. Ou seja, há algumas coisas já sobre estes temas e pronto. E cuidado, como eu dizia, há alguns professores famosos em Lisboa, por exemplo, que andam por caminhos perigosos. Um deles eu descobri, por exemplo, num artigo numa revista satânica. Só para verem que a coisa é mais séria do que é. E é todo conceituado, nome bonito, congressos, etc, etc. Não é? Portanto, cuidado, cuidado. Pronto. Mais duas perguntas.
Olá, boa tarde.
Viva.
O Sr. Padre falou de alguns sintomas de possessão diabólica serem, por exemplo, aversão a lugares sagrados e adivinhar o futuro. Eu gostaria de perguntar se é possível alguma intuição sobre o futuro sem ter aversão a lugares sagrados, sem ter aversão à reza, à oração, se isso é aceitável pela Igreja e o que é.
Boa, boa pergunta. Estou a gostar das perguntas.
Queria saber como é que é mudar o coração ao meu marido.
Está certo. Pronto. Não desanime, não desanime. Olha, já vamos ajudar. Então, em relação à adivinhação, eu já falei ontem um pouquinho que uma coisa é adivinhar por inspiração diabólica. Isso é possível? É. Isso acontece imenso nos médiuns, nos bruxos, etc, etc, etc. Ainda há bocado estava a falar com uma senhora que me estava a contar que quando foi à senhora lá, ela adivinhava logo tudo e dizia tudo da vida dela sem ela abrir a boca. É possível? É. Deus também pode inspirar os... Ah, uma pessoa pode ter uma espécie de intuição natural e às vezes acerta? Também pode, não é? Há coisas que não é preciso de grande inspiração diabólica para perceber que vão acontecer, não é? Por exemplo, o Sporting vai ganhar o campeonato este ano. Era bom, não é? Pronto. Estou a brincar, mas... Quer dizer, uma pessoa... Como é que eu vou te explicar? Vou dar um exemplo. Um meteorologista diz, amanhã vai estar sol. E acerta. Isto é bruxaria? É adivinhação? Não. O que é que ele faz? Ele, no fundo, estuda os várias variáveis que influenciam o tempo, a pressão atmosférica, o vento, não sei o que mais, conjuga aqueles fatores todos e faz uma previsão. E aqui não há nada de supersticioso nem de adivinhação. E nós, humanamente, há pessoas que têm mais jeito do que outras, fazem às vezes isto, não é? E acertam, dizem, epá, olha, esse teu colega de trabalho, cheira-me que o tipo é um bocado aldrabão. E depois vai saber e é mesmo. Pronto, não é? Não é nada. Ou as senhoras têm mais intuição que os homens, eu noto, em geral. As senhoras têm mais intuição. O marido muito ingênuo e elas já perceberam. Olha, aquela, ele está a te enrolar, ele está a te enrolar. E afinal está a te enrolar. Pronto. Isto é uma coisa humana. Percebeu-se. Outra coisa é ter inspirações que a gente percebe que não há explicação humana. Né? Uma pessoa que não conhece de lado nenhum começa a me contar a minha história. Há aqui um fator sobre-humano. Né? Nesses casos, o contexto é muito diferente. Os médiuns e etc. é um pouco para satisfazer a nossa curiosidade, etc. Deus pode inspirar um profeta para dizer coisas que ninguém sabe, etc. E inspirou, inspirou. Inspirou a história da salvação na Bíblia, né? Temos vários livros de vários profetas. Mas como eu dizia ontem, o contexto é muito diferente e a lógica é muito diferente. Quando a gente vai aos adivinhos, somos nós que vamos e é para saber as minhas coisinhas e a minha vidinha e resolver os meus problemazinhos. Quando o profeta fala, é para Deus falar, a dizer o que é que Deus espera de mim e o que é que eu tenho que mudar. É bastante diferente. E normalmente não queremos ouvir muito. E não é só para mim, é para toda a gente, é público. Portanto, o contexto é bastante diferente. E mais outra coisa, o profeta às vezes nem quer. Enfim, o contexto é bastante diferente. O contexto é bastante diferente. Portanto, é outra onda. Dito assim, é outra onda. Portanto, penso que não é muito difícil na prática distinguir. Agora, Sr. Padre, mas há pessoas boas, já há bocado também falei com mais algumas pessoas, que dizem, mas há pessoas boas que é médium de altar. Né? As pessoas que vêm, rezam, mas ela reza ao terço, reza dois terços, três terços, vai a pé a Fátima, e depois adivinha, tem aquelas coisas, de repente começa a dizer coisas, aquilo bate tudo certo. Será de Deus? Já tive dois casos nos exorcismos, duas pessoas supostamente bastante piedosas. Uma rezava ao rosário todos os dias, missa e comunhão todos os dias. Não levava nada. As pessoas iam ter com elas para pedir ajuda e ela não levava nada. Dizia, entrava então, dizia coisas. O marido está com isto, está a fazer aquilo e está, batia certo. Né? Parecia de Deus. Não leva nada. Catequista. Reza o rosário todos os dias, comunga todos os dias, confessa-se. Isto deve ser de Deus, esta mulher é de Deus. Quando eu rezava aos exorcismos, o que é que acontecia? Destapava-lhe a careca. O demónio manifestava-se. E o mais engraçado é que quando ela pratica as adivinhações, quando ela trabalha, como diz o povo, o demónio não a chateia. E eu é que comecei-lhe a dizer, não pode fazer isso. Está a fazer as pessoas pecar e está a pecar. E ela parou. E ela tentava parar. Quando ela tentava parar, o demónio não alargava mais. Se fazia a sofrer, sofrer, sofrer. Se ela começasse a atender pessoas e a trabalhar, tinha paz e sossego. E eu às tantas tive que a proibir. Diz, não pode mais, está proibida de receber pessoas. E ela ali tomou uma decisão. Nunca mais apareceu. Preferiu viver assim do que ficar liberta. Isto é triste. E noutro caso, tive um caso parecido também, que disse, não pode fazer mais isto. E as pessoas, no fim, porque isto também depois dá rente. Né? E outras intenções. Ela não leva nada. Pois, isso é o que dizem, né? Mas as pessoas também deixam ofertas. E depois eu vi que ela fez outra casa. Vi mesmo, quer dizer, vi que não... Pronto. Quer dizer, isto é mais complicado, não é? E no fundo está a tentar justificar-se a si mesmo. Ah, mas eu não faço por mal, eu sou de Jesus. E pronto, e daqui não sai. Encalharam ali. Pronto, mais duas perguntas. Ah, falta a do marido, espera aí. Morar o coração do seu marido. Então, vamos rezar juntos todos, com muita fé, uma Ave Maria, para que Jesus mude hoje o coração do seu marido. Eu acho que é o melhor que lhe posso dar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pronto. Muito obrigado. Quem quiser amanhã rezar outra, por o marido dela, continuamos. Eu vou continuar a rezar pelo seu marido todos os dias. Nos mistérios gloriosos. Mais duas perguntas.
Boa tarde.
Viva.
Eu tenho uma curiosidade. Eu gostava de saber se comer carne pode enfraquecer-nos espiritualmente.
Como é que?
Se comer carne.
Ah, comer carne.
Se pode enfraquecer-nos.
Certo.
Se podemos...
Vou tentar responder. Mais uma? Irmã Lucy? Isso. Pode passar o microfone, irmã.
Eu gostava de perguntar ao Sr. Padre Duarte se, aos olhos de Deus, é pecado, quando morrermos, sermos cremados.
Certo, boa pergunta.
E também, portanto, uma ideia, pronto, que eu também penso, se é pecado ou não, portanto, a pessoa morre, é fechada a urna, quando é para a incensão do corpo, está fechada, se tem o mesmo valor, o ritual,
certo.
Ou não.
Boa, está bem. São várias perguntas, mas eu respondo. Então, comer carne tem algum problema do ponto de vista espiritual? Não. Não tem problema nenhum do ponto de vista espiritual. Mas porquê é que a Igreja pede, isto já sou eu a fazer uns passos mais à frente, não tem nenhuma contraindicação. Comer carne é como comer qualquer alimento. Do ponto de vista espiritual não muda nada. Nós devemos usar os alimentos que Deus criou para conservar a vida. Devemos comer e beber naquela quantidade e variedade que são necessárias para conservarmos o dom da vida. Aqui a luta é a história da gula e da sobriedade. Nós, às vezes, deixamos-nos guiar mais pelo que nos apetece do que por o que me convém. Apetece mais um pãozinho com queijo da serra e o médico a dizer: "Seu padre, cuidado com o colesterol." Pronto. Portanto, nós temos que nos guiar pela luz da razão que Deus nos deu e comer aquela quantidade e variedade que precisamos para conservar a vida. E o gosto que têm os alimentos não tem nada de pecaminoso. Não? Dá glória a Deus. Ainda bem que me sabe bem aquela sanduíche de carne assada. Glória a Deus. Como eu dizia hoje de manhã. Mas a Igreja... Então, porquê é que a Igreja diz que na quarta-feira de cinzas... E na sexta-feira santa não se pode comer carne, seu padre? O que é que a Igreja tem contra a carne? Nada de especial. Podia ser outra penitência, digamos assim. Porque, historicamente, a carne era um alimento mais luxuoso, mais caro, mais rico. E no primeiro dia da quaresma e na sexta-feira santa são dias de penitência. Penitência, no sentido mais profundo, significa conversão, mudança de vida, mas também tem uma dimensão mais exterior, de obras de penitência. E uma das obras de penitência é esta ideia do jejum, que é uma mortificação dos nossos sentidos, dos nossos apetecer. Apetece mesmo, pois é, não vou fazer. Porquê? Para contrariar o que me apetece e reforçar o domínio da minha vontade sobre os meus instintos. Porquê? Porque é que a gente é uma espécie de ginástica espiritual. E porquê é que nós fazemos essa ginástica espiritual? Porque tantas vezes o que me apetece me leva ao pecado. E me afasta de Deus. Apetece-me ficar a dormir? Não vou à missa. Apetece-me... sei lá, não é? Tantas coisas, não é? Apetece-me a mulher do vizinho. É, não é? E por isso nós temos que controlar os nossos instintos e dominar os nossos instintos. E este exercício de contrariar o que apetece é o jejum, é a abstinência e outras formas de mortificação. Tradicionalmente, concretiza-se a abstinência. A abstinência é privar-nos de qualquer coisa que é lícita, que não é pecado nenhum, comer carne, neste espírito de conversão. Neste espírito de vencermos-nos a nós mesmos, vencer as nossas más inclinações, ganhar um domínio, reforçar o domínio da nossa vontade sobre os nossos instintos. Renunciar a uma coisa lícita, como a carne, mas não é necessário. Hoje em dia, o que é que aconteceu? A carne tornou-se um alimento normal. E o peixe, às vezes, uma pessoa, hoje é quarta-feira de cinzas, então, lagosta. Não é? Seu padre, estou a cumprir as regras, não diga nada, não é? Isso é perverter a lógica. É, por isso é que é preciso, não é nada contra a carne. A ideia é privar-nos de qualquer coisa lícita, que não tem mal nenhum, mas que nos apetece, com este espírito de conversão. Por exemplo, hoje, e por isso é que a Igreja diz, a Conferência Episcopal Portuguesa diz que a abstinência, todos os dias, todas as sextas-feiras do ano, são dias de abstinência de carne. Mas essa abstinência pode ser trocada, comutada, por outra obra de penitência. Fazer outra coisa, em vez disso. Por exemplo, não vejo televisão. Bimba! Isso custa muito mais, chapado. E faz muito melhor a alma. Custa mais e faz melhor a alma. Eu estou a dizer ver televisão coisas boas, porque há coisas que nunca se pode ver. Há coisas que não se pode ver. Muitas. Telenovelas. Ah, chapado, o senhor é um fundamentalista. Com muito gosto. Há alguma telenovela que nos ajude mais a amar mais a Deus? Não conheço nenhuma, até hoje. Também não conheço nenhuma. Mas pelo que eu ouço dizer, é perder tempo e é ofender a Jesus. O que ali se diz e o que ali se propõe, o que ali se faz, magoa Jesus. Como é que nós podemos rir-nos de uma coisa que magoa Jesus? Vocês compravam um livro a dizer mal da vossa mãe? A dizer que a vossa mãe andou com aquele e que fez isto e aquilo? Ninguém comprava. E como é que vemos telenovelas e filmes, morangos com açúcar, morangos sem açúcar, Casa dos Segredos? Né? Nunca vi, graças a Deus. Só ouço falar. Né? Agora há outro, não é? Há um novo. É Casa dos Segredos. Pronto. Não vi, graças a Deus. Pronto, isso nem está em causa. O que eu estou a dizer é uma coisa que não tem mal nenhum, ver o Sporting, por exemplo. Uma coisa que não tem mal nenhum, que, por amor a Deus, né, eu digo, está mesmo a apetecer ver o Sporting. Mas hoje é sexta-feira e eu não vou ver o Sporting. Não vou ver o Sporting. E só vou saber o resultado amanhã. Pronto, é com esse espírito de renúncia. Isso devemos fazer. E podemos fazer várias vezes ao longo de cada dia. Há pequeninas coisas. Porque amar implica sempre muitas coisas que nós não nos apetece muito. Nós não gostamos muito. Na vida em família vemos isto tanto. Apetece-me uma banana, mas só há uma. E eu tenho mais 4 irmãos, eu tenho mesmo. Estamos todos a olhar para a banana. E então, se eu amo a Deus e ao próximo, o que é que eu digo? Pego numa pera e faço um grande sorriso. E ninguém percebe nada. Por acaso lá em casa já percebe. Né? E ninguém percebe nada. E eu comi uma pera todo contente para deixar a banana para os meus irmãos. É tão bonito isto. O amor é isto. O amor é renunciar a nós, afirmar os outros. Afirmar Deus, sobretudo. Pronto, aí não. A carne levou-nos longe. E pronto. Mais 2 perguntas ou já estão cansados? Ah, falta? Qual é que era? Ah, está certo. Do cremar. E essa é boa. Então, cremar. Tem algum problema? Mais ou menos. O que a Igreja diz é que se alguém quiser ser cremado e o motivo disso não for pôr em causa a nossa fé na ressurreição da carne, do corpo, se não for por esse motivo, não há problema. Ah, eu queria ser cremado porque não tenho espaço lá na urna, ou porque o corpo está doente, teve uma doença infecciosa, ou porque sim. Mas eu sei que vou ressuscitar e que o meu corpo vai voltar à vida. Se não põe em causa a fé da Igreja, não há problema. Mas, se eu quero ser cremado porque acho que o corpo vai se destruir e nunca mais vai voltar, e só sobra a alma, e nunca mais vai haver corpo, então aí há problema. Porque vai e volta. O nosso corpo, o que é que aconteceu? Jesus tem corpo ou não tem? Apareceu aos discípulos durante 40 dias e comeu uma posta de peixe assado. Tomé, toca, sou eu mesmo. toca nas chagas, aquelas mãos que tinham sido furadas na cruz voltaram a ter sangue e a viver. E nós esperamos, como dizemos no domingo na missa, no credo, espero a ressurreição dos mortos, da carne, e a vida do mundo que há de vir. Portanto, se não pusermos em causa a nossa fé, a Igreja diz, Catecismo da Igreja Católica, que podemos ser cremados. Se a questão é por um motivo religioso, eu acho que o corpo não vai voltar à vida e duvido dessa verdade de fé, então não devo, então peco, digamos assim. Então, e a história do incenso? O caixão, se estiver fechado, o incenso tem o mesmo efeito? Para Deus, o caixão estar aberto ou fechado é igualzinho. É igual. Para Deus, o espaço e o tempo e as distâncias nunca foram, nem vão ser um problema. É? Pronto. Basicamente, portanto, pode-se incensar com o caixão fechado? Pode. Pode-se incensar com o caixão aberto? Pode. São mais costumes humanos. É? Há liberdade. Há muitas coisas em que há muita liberdade. Ah, mas eu gostava mais de tivesse o coração aberto. Então abre. Pronto, se gostavas mais, abre. Mas não tem problema. Não é? No outro dia houve uma confusão porque o seu padre entrou primeiro que a cruz na casa onde estava a pessoa. E a família ficou ofendida. Pronto, mas é igual. Não muda nada. Não é? Pronto, nós às vezes complicamos por coisas um pouco importantes. Mas voltando à história da cremação, há uma coisa que me ajudou. Lá em Roma, há quatro basílicas grandes, e eu penso que é na Basílica de Santa Maria Maior, onde, dedicada à Nossa Senhora, que há várias pessoas que estão enterradas ao pé do altar, e têm aquelas pedras fúnebres, não é? que têm coisas escritas, não é? O nome da família, aqui está João da Silva e a sua família, tarari, tarara. E há lá uma que tem uma frase que eu gostei muito, que um dia, se calhar vou pôr na minha. É? Já estou a pensar que era aqui a família, já não me lembro do nome, vamos pôr a família Silva espera a ressurreição da carne. Eu gostei. Uhum. Gostei. E mais uma ideia nesta linha, a palavra cemitério é uma palavra que vem do grego, que significa, literalmente, dormitório. Porque para nós a morte é um sono, é um adormecer em Cristo. Nós vamos voltar a acordar da morte, do sono da morte. Esta é a nossa fé. Mais duas perguntas.
Qual a atitude correta de um verdadeiro seguidor de Cristo em ambiente de trabalho, quando há proposta para crianças em idade pré-escolar praticarem o reiki para se acalmarem devido aos comportamentos difíceis, certo, que as crianças têm hoje em dia?
É uma boa pergunta.
Num grande grupo, portanto, em que uma só é católica, acredita em Cristo e a maioria...
Não acredita.
Não acredita.
Boa pergunta. Mais uma, irmã Lucy?
Sr. Padre, eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira, o poder dos anjos, o poder do nosso anjo da guarda.
Boa.
A segunda pergunta, o uso dos sacramentais, o bom uso, o mau uso, o que provocam de bem para quem faz ou para quem usa e o que provocam de mal para quem os faz
mal
ou quem os usa. Portanto, o bem e o mal, queria que o senhor faça essa opinião.
Muito obrigado.
Obrigado.
Então, aqui vai. O que faz um católico quando lá no seu ambiente de trabalho o de alguma maneira o forçam a participar de alguma maneira em alguma coisa que ofenda a Deus, que é pecado, que não está certo, neste caso pôr as crianças a fazer reiki nas escolas. Agora há a história da educação sexual, estão a tentar ensinar às crianças a partir dos 6 anos que ser homossexual é bom, que a masturbação é bom, etc, etc, etc. Coitadinhas das crianças. Grave escândalo. Grave escândalo. Jesus diz, ai daqueles que escandalizarem um destes pequeninos, seria melhor que lhe atassem uma mó ao pescoço e o lançassem ao mar. O que devemos fazer é resistir. Eu dizia há bocado que nós somos a Igreja militante. Objeção de consciência. Eu não quero participar em algo que é pecado. Eu devo lutar o melhor que eu puder. Eu sou um em 10. Então vamos aos votos. Eu voto contra. Mesmo assim perdemos e vai ser implementado. Eu não ajudo. Pronto, e escrevo, e vou escrever ao Ministério a dizer isto é um abuso, isto é contra a minha consciência, etc. Lutar, lutar. Já estamos nisto há muitos anos. Agora alguns cristãos começam a acordar. Mas já andamos nisto, a história do aborto e do divórcio não são de hoje. Já, né? Já andamos nisto há muitos anos, há muitos anos. Portanto, esta senhora está a dizer que o Reiki já é proposto a crianças para acalmarem nas escolas, nos colegas dela. Portanto, temos que resistir a isso e a todas as outras propostas imorais e dando testemunho corajoso da nossa fé. Ah, mas se calhar vão gozar comigo. Gozem. Né? Bem-vinda. Olha, bem-vinda. Não se sinta sozinha. E se calhar vão-me tirar, não sei o quê, vão-me complicar a vida, e no limite expulsam-me da escola. Glória a Deus. Pense nos mártires dos primeiros séculos. Nós precisamos de cristãos corajosos. As coisas estão mal, porquê? Porque nós nos calamos. Porque os bons se calam. Porque os bons não dizem nada. Porque os bons deixam andar. Não é? Se Portugal tivesse 5% de católicos a sério, isto era tudo nosso. 5%. Toda a gente é batizada, mas quem é que vive a sério as promessas do batismo? Até às últimas consequências. Tão poucos. Tão poucos. A outra pergunta era os anjos. Qual é a importância, qual é o papel dos anjos? Já expliquei há pouco, Deus criou os anjos são superiores a nós, são mais inteligentes e têm uma vontade mais poderosa. Deus confiou-nos à guarda de um anjo, cada um de nós tem um anjo da guarda. Porquê? Porque precisamos da ajuda dos anjos, que nos protege de todo o tipo de perigos, não só espirituais, que são os mais graves, né? Ajuda-nos a evitar o pecado, mas também físicos, desastres de automóveis, etc, etc. Devemos rezar ao nosso anjo da guarda com frequência. É bom. Segunda coisa, o anjo da guarda, o nosso anjo da guarda, está em comunhão com Deus. Conhece melhor do que nós o que é que Deus quer de nós. Conhece o plano de Deus, o plano que Deus tem para mim. O que é que Deus espera de mim. E tenta, com muita paciência, apesar das nossas distrações, nós às vezes estamos nem aí, ajudar-nos a dizer sim a Deus, ajudar-nos a pôr em prática a vontade de Deus, que Ele conhece, porque Deus lhe mostra. Então, o nosso anjo da guarda é o nosso maior aliado para a santidade, é um dos nossos maiores aliados para a santidade. Peçam ajuda ao anjo da guarda para dizer que sim a Deus, para perceber o que é que Deus quer em cada momento. Seu Padre, mas na prática, como é que o anjo da guarda comunica connosco? Através de inspirações que nos vêm ao coração, através de ideias que nos passam pela cabeça, coisas que às vezes não sabemos muito bem distinguir, pode vir de nós, pode não vir, mas muitas são inspirações de origem angélica. Telefona ao teu irmão, bence-te antes de entrares no carro, coisas pequeninas que depois têm grandes efeitos, que mudam muito. É o nosso anjo da guarda continuamente a ajudar-nos. Nas orações, quando vimos à missa, quando rezamos o terço, etc. Os anjos da guarda ajudam-nos a manter-nos atentos. Ah, mas eu distraio-me à mesma. Mas se o anjo da guarda se fosse embora, nem queiras saber o que seria. Não é? E é um combate, porque o demónio também nos tenta. E, portanto, Deus dá-nos todas estas ajudas. Não é? Todas estas ajudas. Segunda ideia, os sacramentais. O que são os sacramentais? Os sacramentos, são 7, foram todos instituídos por Jesus. Como eu dizia, são uma espécie de bomba de gasolina espiritual. Enchem-nos da graça de Deus. A Eucaristia é o maior dos sacramentos. Cada sacramento tem a sua finalidade própria. O batismo lava. A água usa-se para lavar. O batismo lava a nossa alma do pecado. A confissão restaura a graça do batismo que perdemos pelo pecado mortal. Também é uma espécie de uma lavagem. Depois, o matrimónio, a unção dos doentes, etc. Cada sacramento tem o seu objetivo. Todos nos enchem de Deus, mas cada um também tem uma graça específica. E o que são os sacramentais? Os sacramentais são realidades sagradas, orações, etc. Vamos ver, já vou ver, já faço uma lista de coisas que não são propriamente os sacramentos, mas que nos dispõem a receber com fruto os sacramentos. São coisas que nos preparam para os sacramentos e que de alguma maneira prolongam a eficácia dos sacramentos na nossa vida. Portanto, tem estes efeitos. E também, este é o efeito principal do sacramentado. E também nos protegem de perigos do corpo e da alma, como anjo da guarda, digamos assim. Exemplos de sacramentais. O exorcismo, já disse há bocado, o exorcismo é um sacramental. O exorcismo, o objetivo do exorcismo não é dar a graça de Deus. É libertar a pessoa do demónio para poder conseguir ir à missa e confessar-se. Estão a perceber? Há casos graves em que as pessoas não conseguem entrar na igreja, não conseguem confessar-se. Eu tive casos em que tentei começar a confissão, a pessoa tinha um ataque logo. Não conseguia confessar-se. O demónio não a deixa. Precisa de exorcismos, um, dois, três, até começar a conseguir a confessar-se. Para poder receber os sacramentos. Nos primeiros séculos, os cristãos eram um ambiente muito pagão, vinham do paganismo. Havia muitos cultos, muita idolatria, muita superstição. Durante o tempo de preparação para o batismo, recebiam muitos exorcismos e muitas bênçãos, né, para receber a graça do batismo. Os sacramentais dispõem à graça que se recebe nos sacramentos. Né. Outros sacramentais, as bênçãos, né, as medalhas bentas, a água benta é um sacramental. Né. Santa Teresa d'Ávila dizia, né, que o demónio foge da água benta como da cruz. Piu, né. Podemos usar a água benta. O óleo bento, o sal bento, as medalhas bentas, o escapulário de Nossa Senhora. Tudo isto são sacramentais. Tudo isto são coisas que nos protegem, nos ajudam, nos dispõem a rezar melhor, com mais atenção, com mais amor, a viver a missa melhor, etc, etc, etc. Quais é que são as contraindicações sacramentais? À partida não têm. Pode usar, não tem problema. Seu padre, posso receber a bênção? Pode. Quantas? Quantas quiser. Não tem contraindicações. Né? Mas é preciso cuidado. Porquê? Porque às vezes podemos receber e viver os sacramentais e até os sacramentos com uma mentalidade um pouco mágica. No sentido que, como que a graça de Deus eu recebo independentemente do meu coração. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para perceberem o que é que eu quero dizer. Eu recebo pessoas que são atacadas pelo demónio e que normalmente as pessoas, quando estão mal, vão primeiro muitas vezes a vários bruxos. Fui ao bruxo de Fás, fui ao bruxo não sei de onde, ao mestre caramba, ou não sei o quê. Tata, tata. E depois às tantas já estão cansados de sofrer e ouviram falar do padre Lara, lá vem ele amigo. Ah, sou padre, olha e tal, estou mal e tal. Seu padre, reze, reze aí, faça aí o serviço. Olha, mas já se confessou, ah, não tenho tempo, e vai à missa, não. E querem que eu reze, e para eles aquela oração seria igual a ir mais um bruxo. Ou seja, eles estão a receber uma coisa que em si é boa e santa, mas com uma disposição errada. Como se Deus fosse atuar independentemente das minhas disposições do coração. Sem conversão, sem o coração aberto a Deus e arrependido dos pecados, não acontece nada. Temos que ter um coração bem disposto. Né? Pronto. E, portanto, é bom usar os sacramentais e viver os sacramentos e tudo. São tudo coisas excelentes, mas nunca esquecer que não é só uma questão de tocar e etc. É o coração estar aberto a Deus e pronto para receber a graça de Deus. Porque às vezes estamos mais preocupados em tocar 5 vezes e saltar. Dei 3 voltas à capelinha, ao pé coxinho, e invoquei 4 vezes Santa Bárbara. Não é isso. É ter um coração aberto ao Senhor. Portanto, podemos viver até as coisas santas como se a eficácia das coisas santas dependesse do número de vezes. Ah, falta-me uma Ave Maria. Não é uma questão de número, não é o número de vezes que me salva. Não é o número de vezes que me salva, nem o tocar que me salva. É Deus que me salva. Às vezes nós não percebemos isto. Encalhamos no instrumento. É Deus que me salva. Deus quer serviço dessas coisas. Mas não está ligado a essas coisas. E pode atuar como Ele quiser. E eu só vou receber a graça se tiver um coração bem disposto. E, portanto, pode-se viver... Às vezes eu vejo que há pessoas... As pessoas que vão à bruxa são as mesmas que gostam das novenas. Quer dizer, Eu também gosto das novenas. Mas, quer dizer, eu vejo que há pessoas muito piedosas, muito propensas a esta mentalidade supersticiosa. Né? O toca, né? Rezei três vezes, eu rezo sempre três vezes repetidas ao Menino Jesus, não sei o quê. São hábitos, mas se for quatro ou cinco não muda nada. Quer dizer, é melhor rezar. Não é por serem três que Jesus te salva. É importante percebermos isso. Não é o número de vezes. Pronto. Mas não quero que fiquem não quero que fiquem com assustados. Né? Os sacramentais são ótimos. E pode-se usar sem contraindicações. Deus atua através dos sacramentais e dos sacramentos poderosamente. Eu vejo isso todos os dias. Pode-se usar água benta, sapato? Pode. E beber? Também pode. E o óleo? Pode. E o sal? E a cruz? E tudo? Pode. Mas não se esqueça que é Deus que atua por trás disso. E é nele que está a nossa fé. Não é na cruz, não é no sal. É em Deus que, através da cruz, do sal e dos sacramentos, atua. Pronto. Mais duas perguntas.
Boa tarde. A minha questão tem ainda a ver com a cremação, em relação ao fim último que se dão às cinzas. Ainda Sim. que eu acredite na ressurreição, agora eu quero ser cremada e quero que as minhas cinzas sejam deitadas ao mar ou atiradas de cima de um prédio. Não deverá ser o corpo à terra, a alma ao Pai?
É assim, isso de atirar do prédio e de atirar ao mar é um bocado... a pergunta que surge é, porquê? Ah, porque é bonito. É um bocado estranho. É tudo, mas se nós acreditamos mesmo que Jesus vai e que volta, vai voltar e que nós vamos ressuscitar, vou tirar as cinzas ao mar. Quer dizer, eu não posso dizer que é proibido, porque não, o catecismo não diz que é proibido. Mas a minha opinião pessoal é que acho um bocado estranho. Acho um bocado estranho. De cima de um prédio, além de achar estranho, acho perigoso. Espero que não seja em Lambigo. Pronto. E não digo mais.
Sr. Padre, eu não sei se é dúvida ou certeza, mas quero ao mesmo tempo expor o seguinte. Eu conheço o Grupo de Renovamento Carismático Católico há 19 anos e há 2 anos e meio, sensivelmente, tenho vindo a frequentar assiduamente. Entretanto, ano passado, num retiro de efusão do Espírito Santo, fui curada na noite da adoração do astigmatismo e miopia e no dia seguinte confessei-me para receber a efusão e muito arrependida dos meus pecados, agradeci a Nossa Senhora. Entretanto, pus a mão, sem querer, numa senhora que estava também junto de Nossa Senhora. Ela repousou e disse que sentiu uma grande paz. Entretanto, em minha casa aconteceu o seguinte. Eu senti, portanto, a necessidade de orar em línguas e ao impor mãos na minha mãe, ainda hoje faço isso, na minha casa, ela repousa. Mas às vezes eu fico confusa. É Deus? É do diabo? Não sei. Não vivo... Não sei lidar com essa situação.
É uma boa pergunta. Já percebi, já vou responder. Mais uma? Espera aí. Só quem tem o microfone na mão é que faz a pergunta. Então, tem que arranjar aí uma irmã querida que lhe traga o microfone.
Salvar-se-á uma pessoa que, sendo católica, ao longo da sua vida mudou de religião, evangélica, pelo facto de ter conhecido uma rapariga que sabe essa mesma religião.
Pronto. Então, a primeira. Impõe as mãos, as pessoas repousam. O que é que será de Deus? Será que não é? Nestes casos, aqui a palavra decisiva, nestes temas espirituais, é... São duas, não é? Que são ligadas. Um é prudência e outro é discernimento. Porquê? Porque não é evidente. Não é fácil, às vezes, à primeira, a gente perceber se coisas que não são muito normais, se vêm de Deus, se não vêm de Deus. Jesus continua a curar e a fazer prodígios nos tempos de hoje? Continua. Já viu algum milagre, Sr. Padre? Já vi muitos. Vários milagres. já vi vários, né? Pessoas que tinham uma operação marcada, receberam a bênção de Jesus, ficaram curados, né? Pessoas que pronto, etc, 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 pessoas que podiam estar aqui, né? Contar histórias, pronto, e Jesus cura, né? Normalmente, e isto vale a pena, mas isto não temos tempo agora para ver com calma, o ministério da cura de Jesus está unido indissociavelmente do mistério da sua pregação da palavra. Jesus anuncia o reino de Deus e cura. Jesus não curava sem pregar, nem pregava sem curar. Confirmava a palavra com sinais. E quando mandou os apóstolos para fazerem o mesmo que ele estava a fazer, o que é que ele fez? Diz o Evangelho, deu-lhes poder para expulsar os espíritos imundos e curar as doenças. Ide, anunciai o reino de Deus, curai os doentes, expulsai os demónios. Portanto, o ministério da cura, da libertação, etc., é um ministério que Jesus exercita e que confirma que o reino de Deus chegou. Confirma que Deus nos ama, que Deus nos está a salvar, que a salvação de Deus já começou na nossa vida e que vai chegar à plenitude no fim dos tempos. Pronto, isto é importante como contexto, não é? Deus pode dar o carisma das curas, etc., a uma pessoa? Pode, está São Paulo, carta aos Coríntios, etc. Não temos tempo para ver isto com calma. No seu caso, o que é que o seu, no meu caso, o que é que o seu padre acha? Não acho muita coisa, porque não teria que ver consigo com mais calma. Seria imprudente da minha parte estar-lhe a dizer é de Deus ou não é de Deus. Tem que ser com calma. O discernimento não é muito fácil. Mas, à partida, há assim alguns sintomas. Eu já falei de muitas coisas, das coisas típicas, digamos assim. Porquê? As pessoas atacadas pelo demónio não é tanto o... Também acontece muito uma espécie de um repouso no espírito diabólico. Elas caem quando há momentos de oração e etc. E não estão... Então, o demónio é que as está a tentar desligar daquele tempo de oração. Está a bloqueá-las, está a atacá-las. Né? Portanto, às vezes, quem vê por fora, parece tudo igual. Este caiu e aquele caiu. E um é uma coisa e outro é outra. E, portanto, é preciso calma, prudência, ver, discernir. Pronto. O que é que eu digo normalmente? Digo que quem vive na graça de Deus, quem conhece, como é que frequenta os sacramentos, esforça-se por ser santo, ama a Santa Igreja, conhece o catecismo, luta, evangeliza, etc., etc., à partida as coisas vão bem, não é? Não vejo. Mas uma coisa. Mas isso não chega ao mesmo tempo. Temos que ver com calma, no caso concreto. Mas à partida também não é preciso dizer ai, nunca mais rezo, não sei. Calma, vamos ver, vamos rezar e ver. E Jesus deu-nos um critério no Evangelho. Pelos frutos se vê a árvore. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Portanto, este é um critério genérico útil para o discernimento. Mas perguntas que eu faria, por exemplo, esta, eu rezo, acontecem-me coisas estranhas. E isso acontece desde pequeno? Havia mais alguém na sua família que tinha estes dons? Supostamente, há muita gente que acha que tem um dom. E acontece em várias pessoas que precisam dos exorcismos. As pessoas convencem-se que têm um dom. E o demónio convence-as disso. Né? Por exemplo, esta tal pessoa que eu dizia há bocado, que rezava muito, etc., ela acha que tem um dom porque uma vez curou uma criança. O demónio que ataca uns e que ataca outros, quando eles se juntam, faz-os convencer que curar, o demónio deixou de atacar a criança e a senhora ficou a achar que o tinha curado. E o demónio a rir-se. Estão a perceber o maquiavélico que é o demónio? Por isso é preciso prudência, cuidado, discernimento. Mas isso não significa que Deus não haja, Deus não faça, certo? Faz e cura e já aconteceu muita coisa e nós não devemos deixar de servir a Deus nem de rezar por os outros por medo. Eu sei lá. Não, reza. A Escritura diz, rezai um por os outros e pedide para ser curados. Devemos rezar uns por os outros e com os outros. Devemos rezar. A Jesus, quando vinham as criancinhas, impunha-lhes as mãos. E os pais, por exemplo, isto vale muito para os pais. Rezem com os vossos filhos. Abençoem os vossos filhos de manhã. Isso ajuda. Portanto, isso não estamos a fazer nada de mal. Ah, mas estão aqui a acontecer coisas estranhas. Tem que se ver com cuidado. Mas, à partida, se não estou a fazer nada de mal, se estou a fazer uma coisa boa, rezar, etc., não devo deixar de fazer o que é bom. Só não posso pecar. Pronto. E qual era a outra pergunta? Ah, certo. Uma pessoa que é católica, depois apaixona-se por uma evangélica e pronto, e lá vai. Lá vão a voar. Pronto. E que dizer, varia muito. Vão-se salvar? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas só Deus sabe. Né? Obviamente que, objetivamente falando, pois o que é que se passa em cada coração, só Deus mesmo conhece. Mas, objetivamente, quem abandona a Igreja Católica para outra igreja, no fundo, é um bocado, é pena. É sinal que não percebe onde é que estava. É sinal que não percebe onde é que estava. Porque a Igreja Católica foi fundada por quem? Jesus de Nazaré. E as igrejas evangélicas foram fundadas por quem? Por outros senhores. Lutero, Calvino, etc, etc. As testemunhas de Jeová foram fundadas por não sei quantos. Há uma certa diferença, não sei se estão a perceber. Nós temos a plenitude dos meios da salvação. Na Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos o 100%. Nós temos tudo, 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 tudo que precisamos para ir para o céu. Há um protestante que eu gosto muito, que agora é um grande católico, que era um batista. Ele chama-se Steve Ray. Tem vários vídeos na internet, tem um site, só que está em inglês, mas ele é muito divertido. E é muito bom, é um grande pregador. Hoje é mais católico que os católicos. Há aquele efeito de São Paulo, não é? A gente passa de perseguidor para zeloso apóstolo. E então ele diz que ele compara a Igreja Católica como se fosse um grande navio. Um grande navio destes paquetes, estão a ver, dá para ir de férias. Tem piscinas, tem casa de jantar cheia de coisas ótimas, cabine para cada pessoa, com duche, capitão, muitos marinheiros, etc. Isto é a Igreja Católica. E que vai a caminho de onde? Vai a caminho da vida eterna. E depois, no meio deste oceano que é a vida, há outros barquitos, há umas jangadas, há uns que andam para lá com um remo, com um pauzinho, no meio do Atlântico, a ver se safam, a ver se veem qualquer coisa. Não é que eles não tenham nada, eles têm a palavra de Deus, alguns deles têm o batismo, que é válido, mas já não têm a Eucaristia. Que duro que é viver sem a Eucaristia. Já não têm a confissão. Que duro que é viver sem a confissão. A Bíblia já não está completa, faltam alguns livros, é mais pequena. Têm menos palavra de Deus. Já não têm o Papa. Já não têm os bispos. Já não têm os sacerdotes. São todos leigos. Perderam muita coisa para o caminho. Não é igual. Não têm a mesma condição. Não é? Mas eu... Perderam Nossa Senhora. E etc, etc, etc. Não é? Agora eu vou dar outra. Uma no cravo e uma no ferradura. Mas... Eu gosto de alguns protestantes que têm fogo, que têm zelo pela palavra de Deus. Nós temos a Bíblia completa, mas não lemos. E eles têm menos e vivem o que têm. E levam aos outros e evangelizam. Não é? Nós temos a confissão, mas não nos confessamos. Não é? E, portanto, ter todos os meios não significa que eu uso todos os meios. Eu posso ter e não usar. Quando nós morrermos, vamos dizer: ei, que burro que eu fui. Que burro que eu fui. Que esmurro. Tinha isto tudo, não é? Imaginem uma pessoa que está sentada sobre, sei lá, uma nota de 500 euros e está cheia de fome. Que estúpido que eu fui. É? Podia ter ido jantar à grande e à francesa. E nós, às vezes, na nossa vida espiritual acontece isto. Deus dá-nos todos os meios e nós andamos a passar a fome espiritual e não usamos os meios que Deus nos deu. E isso é pena. E às vezes há quem tenha menos que nós, bem menos, e usa o pouco que tem. E usa o pouco que tem. Pronto. mas viva a Igreja Católica, verdadeira Igreja fundada por Jesus de Nazaré. Amém. Então, estão cansadinhos já, não é? Não. Então vá, mais duas perguntas.
Eu só queria perguntar, que o senhor falou no cemitério, e como nós vemos os nossos jazigos cobertos de cera, eu gostava de perguntar, porque sei que há pessoas que gostam de pôr cera benzida e há outros que a compram e a põem na direita. Qual diferença faz para a alma que está lá debaixo do, no jazigo? O que é que beneficia da bênção e daquela que não tem a bênção?
Boa.
Muito obrigada.
Está certo. Mais uma. Mais uma pergunta. Ali, ponha-se de pé, fale.
Sr. Padre,
está ligado.
A questão
está
é essa.
Fale perto da boca.
Nós falou há pouco dos sacramentos, eu vou levantar um problema de um sacramento dos mais importantes da Igreja. Muitos cristãos hoje dizem, afirmam, eu fui catequista de adultos, que se confessam diretamente a Deus, virados para a parede. Eu quantas vezes lhes perguntava se a parede lhes respondia e os enviava, dizendo-lhes, meus filhos, vai com Deus que os teus pecados estão perdoados.
Fez
eu
bem.
Queria saber se o que o senhor tem a dizer, porque de cada vez são mais.
Gostei da pergunta. Pronto. Então, cera benzida em cima da campa ou cera não benzida? Essa não estava à espera. Apanhou-me, agora apanhou-me. Olhe, é assim, a alma do defunto já não está ali, não é? A alma, depois da morte, o que é que acontece? Somos chamados à presença de Deus e temos o chamado juízo particular. Deus, no seu amor infinito, na sua luz, mostra-nos quem nós verdadeiramente somos e o que é que nós verdadeiramente amamos, o que é que nós fizemos da nossa vida, todo o bem que fizemos e todo o mal que fizemos, até às últimas consequências. E depois há três desfechos: céu, purgatório e inferno. O corpo fica cá no cemitério, de facto, e merece respeito porque é o corpo da nossa alma e eu, de alguma maneira, não sou só a minha alma. Ser homem não é ser uma alma num corpo. Quer dizer, é ser uma alma. Mas eu não sou só a minha alma. A alma separada do corpo está num estado, digamos assim, mas um pouco não natural. E por isso é que nós esperamos a ressurreição da carne. É, Deus salvou todo o homem, não salvou só a nossa alma. Vai salvar o nosso corpo. Portanto, o corpo merece respeito e veneração e por isso nas exéquias, o padre, já falámos aqui, asperge o corpo, incensa o corpo e presta-se respeito ao corpo. O corpo é, no fundo, sinal da pessoa. Pôr velas bentas ou não bentas em cima da campa muda alguma coisa na alma da pessoa? Vai mais depressa, se estiver no purgatório, vai mais depressa para o céu? Não necessariamente. Mas é melhor pôr velas bentas do que não bentas? É melhor pôr velas bentas do que não bentas. Mas melhor que pôr velas e que tudo isso é rezar pela alma daquele nosso irmão. Há pessoas que vão ao funeral e vão, estão ali, cruzam os braços, sentam-se lá atrás e tal. E pronto, e não rezam. E quando nós morremos, eu quero que rezem muito por mim, se faz favor. Né? Sério, o seu padre Lara é santo, não precisa. Eu zango-me com vocês a sério. Rezar muito para o padre Lara, todos os dias, e depois quando eu morrer também. Né? A maior obra que podemos... Uma das obras de misericórdia espirituais é rezar pelos defuntos. A maior oração que podemos fazer por os defuntos é oferecer o sacrifício da missa. Né? E por isso, nós cá em Portugal temos este hábito, as pessoas ainda têm este hábito de mandar celebrar a missa por alma. Isso é o maior presente que podemos oferecer a alguém que esteja no purgatório. Nada maior do que isso. Mas não é só a missa. Eu posso oferecer tudo, 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 tudo. Até, sei lá, vou ao cemitério. Ofereço o ir ao cemitério, o trabalho ir ao cemitério, o dinheiro que gastei nas velas. Oferecer tudo por alma. Todas as boas obras são suscetíveis de ser oferecidas. E vou dar mais uma dica. Outra coisa que podemos oferecer muito preciosa é as indulgências. Nós podemos receber as indulgências por nós. Né? Digamos assim, abrevia o nosso tempo no purgatório. Ou limpa mesmo. Mas também podemos oferecê-las como sufrágio pelas almas dos defuntos. Pronto, agora não tenho tempo para fazer uma catequese sobre as indulgências, mas está lá um folheto no meu site que diz as indulgências. Explica o que é e vale a pena espreitar. Segunda questão. Esqueci-me completamente. Ah! Ora, aí está uma boa pergunta. Essa é tipo penalti. Gostei imenso. A bola ali, direitinha. Pronto, sou sportinguista. Os sportinguistas têm coisas boas. Vou explicar. Têm uma grande capacidade de sofrimento. E não desanimam. Calma, calma. E têm uma esperança à prova de bala. É sempre este ano. E pronto, e isto ajuda-nos também, espiritualmente. Então, Sr. Padre, eu posso-me confessar diretamente a Deus? Ah, eu confesso-me a Deus. Deus é que perdoa, o Padre é pecador como eu. O que é que eu vou confessar os meus pecados a um Padre, a outro homem? As pessoas dizem muitas vezes isto, cada vez há mais disto. E a pergunta aqui é, quem é que instituiu o sacramento da confissão? Quem é Jesus? Deus verdadeiro, homem verdadeiro, o Filho de Deus. Jesus, se Deus diz, Jesus é Deus verdadeiro, homem verdadeiro, se Deus diz, a partir de agora, para receberem o perdão dos pecados, é assim, através da confissão. E eu faço o contrário, arrisco-me a não receber o perdão. Jesus mostrou-nos que a via normal para receber o perdão de Deus é o sacramento da reconciliação. Portanto, as pessoas dizem, eu confesso-me diretamente a Deus. Não é essa a vontade de Jesus. Ó, Sr. Padre, mas onde é que isso está escrito? Evangelho de São João, capítulo 21, se não me engano. 21. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, serão retidos. Ah, mas cá para mim, se entramos aí, olha, não leva mal, entre a sua opinião, entre o seu cá para mim e Jesus de Nazaré, eu vou seguir Jesus de Nazaré. Pronto. Não há discussão, às tantas. É um diálogo de surdos, não é? Se não se aceita a vontade de Jesus, o que é que eu posso fazer? Rezar por aquela pessoa. Mas o importante é ajudar as pessoas a perceber que a confissão não é uma invenção da Igreja, não é uma ideia humana. Foi Jesus, o Filho de Deus vivo, que instituiu o sacramento da confissão. E depois também há estes efeitos, digamos assim, humanos. Que bom que é ouvir com os nossos ouvidos o perdão de Deus. Que bom que é. Que bom que é. E que bom que é sentir, eu te absolvo dos teus pecados, vai em paz. Não há melhor. Viva a Santa Confissão. Eu confesso-me todas as semanas. É uma das coisas que mais me ajuda. Mais me ajuda. Confessar muito. Eu amo a confissão, amo a missa e amo o rosário. Rezo os quatro terços todos os dias. É isso. É isso que me mantém de pé. Basicamente é isso. Não é?